E aí, pessoal que tá entrando, já te aceitei, Arthur. Tá carregando aqui. Tomara que dê certo. Hoje vamos falar de física com o Arthur. Arthur Casanova, deixa eu ver. Tadã! Aê!
Não, quase que eu filmei a parede, hein, Vini? Ah, deixa
Eu
eu
pensei...
acertar. Deixa eu
Era para
acertar
fazer a
aqui.
surpresa.
E agora sim, agora tem um. Vai dar um cenáriozinho aqui, ó. Iluminação.
Quando tu falou de iluminação, eu pensei, meu Deus, eu preciso pensar na minha iluminação também, mas...
Não, o importante é a
Cara, tua
cara ter
iluminação...
luz.
Tá fantástica a tua iluminação.
Obrigado.
Cara.
Viu o AP aqui, ó? Aquelas luzes, ó, tudo esperentoso aqui, ó.
Cara, hoje em dia, o importante é aqui, essa parte daqui tá arrumada da casa e o resto pode ficar uma bagunça, porque é só isso aqui que vai aparecer quando tu fizer live.
Não, já é bom deixar claro também que essa é a live da estética, né, Vini? Eu só vou tentar fazer ficar bonito, mas, assim, o conteúdo não vai ser o
Cara,
forte.
não, eu tenho que treinar agora as minhas habilidades como entrevistador e eu vou puxar de ti tudo que eu sei, todos os teus talentos que eu conheço,
Tá,
eu vou
justo.
tentar puxar. Então, beleza. Tá,
Tá
então
ligado
temos. Fala.
que essa semana eu falei com o Daniel sobre o quão aterrorizante é participar do Fiz Conversas.
Por quê? Porque parece um.
Porque tu começou com a pessoa que fala muito bem, entendeu? E daí eu tenho certeza que eu vou só enrolar durante uma hora e falar de é isso que eu vou fazer.
Não, então, eu convidei a Isabela, porque a Isabela, ela faz tanta coisa, ela fala, ela é uma pessoa que
Olha,
realmente
ela entrou, agora eu
tá
tô com vergonha.
imersa. Aí, ô, Isa, obrigado, Isa, por ela ter feito a minha primeira live dar certo. Agora eu vou conversar com o Arthur, que foi o cara que me deu a ideia de fazer isso aqui. O
Olha que loucura.
Arthur, então, o Arthur, ele foi meu colega na URGS, hoje ele faz mestrado na URGS, física experimental. Uma área dele aí. E ele, cara, tem experiência com ensino de física, tem experiência com jornalismo científico, porque ele é formado em jornalismo, cara.
Velho.
Experiente. O cara é prodígio. E aí. Aí, cara, como tu queria fazer. Eu lembro que tu falava pra mim de fazer podcasts sobre falar de
Sim,
vida
sabe?
na pós-graduação e tal. Eu pensei, bom, a pessoa mais perfeita pra eu chamar pro Física Conversas é tu, tá ligado?
Sim, é que
Então.
tu fez um. Tu mudou o formato, né? O formato que eu tinha pensado era, primeiro, ia ser podcast, porque eu não queria meu rostinho. E segundo, é que eu ia chamar, tipo, gente da pós de outras áreas, entendeu? Ia ser um negócio muito aberto. Ia ser o ignorante falando com as pessoas. Só que nesse caso é o contrário, né, Vini? Tu sabe mais de física do que eu. Então vai
Não.
ser um pouco mais difícil.
Cara, na verdade, a minha ideia de fazer a física conversa é o seguinte: eu quero entender o que, que cada pessoa pesquisa. Porque, tipo, beleza, eu tô sabendo o que, que eu tô pesquisando aqui, mais ou menos, entendeu? Tô tentando entender alguma coisa e eu tô pensando, tá, mas e as outras pessoas? Por exemplo, eu não sei nada de física experimental. Quando alguém me pergunta, aí, o Arthur Casanova, o que, que ele faz? Bom, ele. Sei lá, mexe lá. Então a ideia é saber, entender o que, que tu faz, tá ligado? O que, que tu faz? Aí
Cara,
tu me mandou.
tu não tem isso também que tu tem que explicar para alguém que não é da física o que que tu faz e tu transforma em algo muito simples para a pessoa entender?
E que é
Cara,
muito
eu
longe da
faço.
realidade.
Exatamente. Quando isso acontece, eu falo que eu faço sanduíche de metal e eu meço coisas no sanduíche de metal. Basicamente isso.
Sanduíche de metal.
Isso.
Tipo.
É que eu trabalho com filmes finos, tá? Então, as
Tá.
minhas amostras são deposições de filmes finos. Daí eu aproximo como um sanduíche de metal. Eu vou lá e coloco um metal, daí eu coloco outro metal em cima, daí eu coloco outro metal, né? Claro, a minha ideia é estudar o comportamento e a interação perto da superfície. Por isso que são camadas fininhas e tal, tá? Mas, para um leigo, eu só meço coisas num sanduíche de metal.
Então, basicamente, o sanduíche, quer dizer, um sanduíche com várias camadas, tu
Ah,
pega.
sim, não, é, não. Não é um, não é só pão e carne, né? Tem ali uns recheios diferentes.
Aí tu. Pode crer, tá, pera aí, então bora lá.
Tá.
Então tá, então tu estuda sanduíche de metal, né? Tu pega e empilha
Isso.
os caras aqui, e aí, quer dizer, tu vai fazer isso microscopicamente, né? Uma parada que tu não consegue ver.
Isso, não vejo nada, eu vejo um filmezinho que brilha, mas ali tem várias camadas, entendeu?
Ah, tu vê tipo uma placa, como se fosse uma plaquinha assim, e tu sabe que essa
Isso, eu
plaquinha, se tu
vejo
der
uma
um zoom.
plaquinha. Exatamente. O que a
Bota
gente
fé.
faz, na verdade, é a técnica de magnetron sputtering, tá? Que é basicamente, eu pego lá uma base, alguma coisa que vai servir de base, tá? Daí eu coloco nessa máquina. E na máquina eu consigo fazer a deposição de metal nesse substrato. E daí eu consigo formar as camadas que eu quero. Falando um pouco mais específico do que eu faço, tá? A gente, no grupo ali, a gente estuda magnetismo e supercondutividade. E a relação entre os dois. Durante muito tempo foi tipo, não, se tem um, não tem o outro. Não tem como acontecer isso aí, não. Tá? Mas
Tá.
eu estudo efeitos de superfície, tá? Em relação de ferro, metais ferromagnéticos e supercondutores. Mais específico ainda, tá? A ideia do projeto de mestrado é fazer uma junção Josephson, certo? Que o par que
Ok.
atravesse a junção seja um par tripleto e essa mudança de par singleto para tripleto seja mediada por spin-órbita. Ah, é isso.
Bom, pronto.
Basicamente isso.
É só a gente chamar, a gente dar um monte de nomes, os nomes específicos para os
Isso.
negócios, né?
O que que é uma junção Josephson? É um sanduíche, tá? Bem básico, onde o pão são supercondutores, tá? E o recheio é um isolante.
Tá,
E
então,
ali tu
tipo,
consegue ver.
supercondutores, só para a gente entender, supercondutores é uma parada, por exemplo,
Resistência nula.
nula. Ou seja, é um negócio onde tu pode passar corrente elétrica a milhão.
Não, tem um limite, né? Tem a corrente crítica,
Tá.
mas não vai apresentar resistência.
Entendi, entendi.
Tu
Tá.
não pode forçar, esse é o problema do supercondutor. Tu não pode forçar, entendeu? Se começa a botar muita corrente, opa, não sou mais supercondutor. Sai da fase supercondutor. Ou então, tipo, não, ele consegue repelir ali o campo magnético. Pera aí, vai que eu ponho muito campo magnético. Ah, agora não é mais supercondutor, entendeu?
Entendi.
Tem
Então, a gente
limites.
pega esse material supercondutor aí, que é um cara que, quando tratado da forma correta, é um negócio que não tem
Isso. Não, ele é bem
resistência.
chato, né? Porque a temperatura tem que ser muito baixa e tudo. Ah.
Pode crer. E aí tu compara os caras com materiais ferromagnéticos.
Isso, porque em vez de eu fazer a junção Josephson tradicional, que seria com isolante, a ideia é fazer
Ah.
aqueles mesmos sanduíches de metal no lugar da camada isolante. Então eu vou ter supercondutor, certo? Algum metal que faça uma ligação entre as camadas supercondutora e ferro, tá? E eu quero usar o alinhamento ali bonitinho, desenvolvimento do ferro, para fazer esse flipzinho aí, para que a supercarga que atravesse o par, tá? Seja tripleto e não singleto. Tripleto e não singleto.
Tá, peraí, pode crer. Então tu pega um material ferromagnético, ao invés de tu fazia o isolante, originalmente tu pegava o cara que era tipo, sei lá, supercondutor e um isolante no meio.
Isso.
Mas aí tu fala, não vamos botar um isolante, vamos botar um material ferromagnético.
Isso. E daí chama igual. Chama de junção Josephson igual. A gente chama igual.
É,
Não tem problema.
tá,
Porque
beleza.
nesse regime, entende? Qualquer coisa que tu botar no meio não vai ser tão supercondutora quanto supercondutor.
Beleza, tá. Aí o que acontece? Aí tu fala assim, bom, primeiro assim, quando tu faz o bagulho de ser supercondutor é porque então tu vai colocar corrente elétrica ali, né?
Isso.
E a corrente elétrica é
Ah,
elétrons,
sim.
né?
Não, isso tem que deixar claro que a gente faz lá a medida de transporte, né? A gente trabalha com transporte.
Transporte de elétrons.
Não, é medida de transporte, mas é medida de corrente, resistência, coisa assim.
Tá, bota fé, bota fé, bota fé.
Não é
E aí...
caracterização de amostra, ou então algo para estudar como é a estrutura cristalina, exatamente. Não, é comportamento de transporte dentro desses materiais.
Pode crer.
Pode crer.
Aí tá, tu falou de singleto. Eu tô tipo tentando, sei lá,
Tu lembra
entender
do par de
mais ou
Cooper?
menos.
Tu lembra da.
A Isa mandou a pergunta.
Tripleta em dois elétrons não é um estado quando L igual a zero, você tem um acoplamento spin-órbita. Ah, e tá. Tu pode ter o estado. Tu pode ter o estado, tanto o tripleto quanto o singleto, que sejam com spins invertidos, certo? Mas também pode ter o estado tripleto com os spins bonitinhos, lembra? Tem mais de uma configuração, depende do Mzinho. E a ideia do spin-órbita, na verdade, é que ele funcione como meio de fazer essa mudança de um para outro. Porque no supercondutor, no, no, na BCS tradicional, a gente trabalha com supercondutores singleto, tá? E já mostrou que um tripleto ele teria um poder de penetração dentro do material ferromagnético maior, porque ele consegue atravessar esse campo já dentro do ferro, entende? Então tu consegue dizer se é tripleto ou singleto pela profundidade, ou quanto ele consegue entrar no material ferro. Porque perto da superfície tu vai ter efeitos de superfície, né? Veja só você, tá? E não vai ser algo que. Então, tu vai ter tipo ferro se comportando como supercondutor. E esse é um dos jeitos que a gente vê. Isso. A gente vai ter um efeito. Pensa que tu tá aproximando os dois, né? Tu fez um sanduíche aqui, tá? Só que tá tão perto que um tá fazendo efeito no outro, entendeu? Chega um ponto que tu não sabe se o presunto é queijo ou o queijo é presunto, entende? É tudo o mesmo gosto.
Tu tá aproximando o quê? No caso, uma placa de ferro e
Não,
uma é uma
ferro
placa de ferro
magnético.
e
Não
ferro.
é
Ah,
necessariamente
tá.
ferro. Desculpa.
É no caso o
É o.
supercondutor e o material ferromagnético.
Isso. Só que a relação entre eles normalmente é mediada por algum outro tipo de metal ou semimetal. E a partir dessa mediação que a gente consegue fazer como é que eu vou dizer? Esse flip, tá? E já se mostrou teoricamente que tu consegue esse tipo de mudança de um par singleto para tripleto se tu tiver uma magnetização Cantor, se tu tiver exatamente uma magnetização bonitinha fora do plano e no plano, certo? Mas alguns artigos teóricos sugerem que o spin-órbita seria forte o suficiente para fazer esse tipo de tirar essa anisotropia magnética. E que o spin-órbita seria a fonte para gerar esses pares tripletos. Tá
Tá.
comigo ainda?
Não, bora. Vou perguntar um bagulho que eu ainda não.
O
Eu fiquei
ruim
lá com dúvida lá no início.
é que eu explico e depois tu me pergunta de novo. Eu não sei se eu consigo explicar melhor do que eu expliquei a primeira vez. Eu fico muito
Não.
orgulhoso da primeira explicação e daí as próximas vão ser sempre piores, entendeu? Daí eu recaio no presunto com gosto de queijo, queijo com gosto de presunto.
Cara, tipo, tu fala um negócio que eu fico. Putz, tu devia fazer o. Tô explicando, é fantástico. Só que eu fico com as dúvidas lá no início, tá ligado? Tipo, tá, tu fala de tripleto e
Ah.
singleto. Só que quando tu
Do
pega
par,
um
né?
supercondutor, tá andando corrente elétrica, tá andando os elétrons lá. Eles estão sempre em parzinho, tipo de tripleto e singleto? Por que que tu fala de tripleto e singleto?
Não, é
Eles não andam
tu lembra
sozinhos.
da cadeira, tu lembra da cadeira de estado sólido? Mais ou menos, tá.
Tá,
Quando a gente
falei.
tem na teoria BCS, que é a teoria que explica uma boa parte ali dos supercondutores, e pelo menos a que a gente usa lá, que lá a gente usa o nióbio, tão querido aí pelo cara lá. A gente usa o nióbio, tá? E lá, nessa teoria BCS, a gente tem que a supercorrente, tá? Na verdade, é um par de elétrons, que consegue meio que ignorar o resto do sólido. E esse par, tá? Ele é o par de Cooper, chamado por causa do C, do BCS, certo? E essa mediação pode ter algum tipo de mediação, e isso normalmente é por fônons. Lembra disso?
Tá, lembro.
Então, a supercorrente não é uma corrente pura de elétrons, é a corrente do par de Cooper.
Então, o negócio, justamente por ser supercondutor, quer dizer, para ser supercondutor é justamente porque os elétrons eles estão andando de par em par.
Isso, é um par que está andando. É. Essa é a
E
teoria dos caras, isso aí que deu o Nobel.
Ah, boto fé. Mas então, normalmente
Tu
esse
não,
par
tu
é tipo.
não, tu não. Como é que tu fez as listas de estado sólido? Me fala.
Cara, eu fiz. É um negócio que eu não levei pra frente depois. Mas tá, peraí. Aí, só que o que tu falou de triplete singleto? Ou seja, normalmente os caras andam tipo com os dois spins paralelos, assim. Tipo
Não, os
isso.
caras andam em singleto.
Singleto. E aí o que
Mas
tu.
na
No negócio
teoria,
que
se eu não me
tu.
engano, na teoria BCS, o par de Cooper dentro do supercondutor é em singleto.
Ah, tá. E aí o que tu faz no teu negócio é justamente juntando esse material supercondutor com esse material ferromagnético é possibilitar tu ter pares não tipo singleto, mas tipo tripleto, assim, com os dois
Na
alinhados.
verdade, a gente meio que usa o ferro para ver se esse par é mesmo tripleto. Pelo quanto tu consegue fazer que o ferro se comporte como supercondutor.
Pode crer. E tu faz isso, então, juntando os dois pertinho, assim. Pega
É,
o supercondutor
porque
e o.
quando a gente estava na cadeira de estado sólido, a gente fez junto, acredito, né? A gente estava
Eu
lá.
acho que sim,
A
acho que
gente
sim.
sempre estuda, a gente estuda efeitos do sólido, do bulk, né? A gente não estuda efeitos de superfície. Quando vai para efeito de superfície, bom, aí é outro mundo, entendeu?
Pode crer.
Só que o que eu queria falar nem é isso. O que eu queria falar, que eu estava aguardando esse fiz conversas, é que eu fiz a eu acompanhei da semana passada, né? E eu lembro que
Perfeito, muito obrigado.
a Isa,
Isabela?
isso, ela fez a transição de teórico, certo, para teórico computacional, vamos dizer assim, né? Porque ela faz simulações de interação. Pode-se dizer?
É, saiu de teoria de cordas e foi para física de partículas, ou seja, botou um pé no chão, assim, né?
Isso. A questão é que o chão que eu botei estava muito longe de onde eu estava. Então, parte das coisas eu ainda estou, tipo, tentando aprender o máximo, assim.
Sim, porque tu fez o teu TCC em teoria de jogos, né? Um bagulho que era bem computacional,
Isso.
assim.
Sim, eu fiz assim, enquanto o Taylor manda piadocas ali no chat, eu sigo. Sim, eu fiz o meu TCC e toda a minha parte de C na graduação em teoria de jogos. Então eu programava, gerava meus dados, era uma maravilha. Que tu gerava, deixava lá gerando os dados e, pô, ia dormir, entendeu? Agora o que eu perco de amostra enquanto eu tô fazendo esse contato elétrico, tu não faz ideia, viu?
Tipo assim, pra alguém que
Aprendi.
não sabe, não faz ideia do que tu faz. Pô, física experimental, diferente de muitas das pessoas que estudam física, que estão fazendo continha, tu tem que entrar num laboratório, né? Eu não sei como é que é, na real.
Tu
Se
nunca
tu
foi no
pudesse
meu
falar.
laboratório?
Não, eu já fui, mas como é que é o teu dia a dia? Vamos dizer assim. Ah, entrou ali, aperta o botão na
Bom,
máquina.
meu dia a dia no mundo pré-Covid, né?
Pré-Covid.
Ah, tá, não, mundo pré-Covid. Tá, eu chego lá, vou para a sala de anexo do laboratório e lembro tudo que eu tenho que fazer naquele dia, quais amostras foram produzidas e o que que eu tenho que voltar para medir. Basicamente. Certo? E ao mesmo tempo aquela coisa, né, Vini? Faz cadeira, lê alguma coisinha para entender o que que tá faltando. Daí
Sim.
tu vê o paper que talvez fez exatamente o que tu queria fazer, mas não é
E aí,
bem o
tu,
que tu
bom,
queria
não tenho.
fazer.
Ah, já fizeram, o que que eu faço agora?
Mas, tipo, eu já
Aí.
teve dias que eu passei só fazendo, tipo, calibrando taxa de máquina, entende? Para garantir que a minha deposição de metal seja na espessura que eu quero.
Tu pega a plaquinha, pá, vou colocar essa plaquinha aqui nessa máquina. Aí vou ajustar aqui, tá.
Não, é
Aperta o
que
botão.
o sputtering é por tempo, né? Então eu tenho que calcular a taxa a partir de
Ah.
tempo de deposição. Então tem uma relação entre a potência aplicada e o tempo que fica exposto para a taxa de deposição para eu saber qual é a espessura. Só que, quando eu comecei a trabalhar com isso, ainda antes de me formar, eu fiz um estágio no laboratório. Porque eu já tava assim, meio tipo, bah, eu não sou tão bom em computação, assim, é melhor não.
Entendi.
Daí eu quis ir pro. Ah, vamos testar um laboratório, né? Tipo, ótimo. Eu, e na cadeira de estado sólido, que tu tanto não lembra, teve um passeio. Lembra que teve um passeio na cadeira?
Isso eu lembro, eu lembro, eu
E
lembro.
daí o passeio foi no laboratório que eu trabalho hoje.
Sim,
E nesse laboratório ficou o Milton, meu atual orientador, comentou que, pô, a gente tem um monte de máquina e não tem aluno. E deu, opa, eu sou aluno, eu consigo preencher essa vaga aí. Daí eu fui fazer. Então eu comecei um semestre antes a fazer estágio no laboratório para ver se eu ia querer me matar fazendo os contatinhos ou se eu ia seguir a vida de boa, assim, se eu ia curtir a função. Daí eu comecei. Então eu passei parte ainda desse estágio fazendo isso. Tipo, eu tinha que aprender. Eu não, pô, não soldava nada desde de eletrônica básica, sabe? Eu não lembrava mais como é que fazia os negócios. Todas umas manhas, mão tremendo. Ah, péssimo.
Aí, tipo, ah, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Tu tava ali estudando teoria de jogos aqui, computação e pá, e tu, de repente, não. Meu mestrado eu vou fazer em outro esquema. Por que que te veio esse. Tu já falou um pouco, né? Mas por
É,
que que
tu já
tu
teve.
resolveu mudar?
Tu nunca teve isso ao longo da graduação? De.
Sim.
Porque tu sempre estudou coisas não táteis, né, Vini? Sempre estudou uma. Ah, vou projetar para cá, vou jogar para uma dimensão tal, depois eu puxo para cá, reduzo. Todo mundo que usa a notação de Einstein não tá no, na vida real aqui, né? Não tá no
É,
TAT.
tá nos sonhos.
E daí. A gente meio. Eu fiquei com essa vontade de. Ah, talvez no curso eu ainda devia dar uma tenteada no negócio mais raiz, mais old school, alguma
Foi uma
coisa nesse
vontade de
sentido.
realmente pisar no chão mesmo, assim, de tipo ter uma experiência com.
É, porque eu penso, se eu tivesse feito o um processo contrário, e eu tive colegas que fez. A Bruna, por exemplo. Vulgo Carlão, ela fez o processo contrário, né? Ela começou o curso indo de cara para um IC experimental e teve aquela sensação ruim de tipo, eu sei lá o que que é reactância, entendeu? Eu não sei o que que esse cara tá falando. Ele só manda eu pegar isso aqui, colar aqui, botar nessa máquina, apertar esse botão e ir embora. E tu pode ver desse jeito, entende? Mas uma vez que tu sabe o que que tu tá procurando, por que que tu tá fazendo aquilo, fica bem mais interessante. Então, por isso, quando eu cheguei no final do curso para um laboratório, que era um negócio muito específico, que já trabalhava, que era tentar ter pesquisa com supercondutor. Então, meio que já tinha uma. Ah, tá, acho que sim. Por mais que sim, eu ainda. A minha cadeira de estado sólido não foi tão boa quanto eu gostaria que fosse. Para falar polidamente, né, Vili?
Na real, pelo que tu tá me falando, tu teve primeiro toda uma experiência adquirida durante a graduação, conhecimento em física assim adquirido para daí tu
Não.
entender a importância
Primeiro
de tu fazer um trabalho de.
Não. Não. Primeiro eu tinha que passar nas cadeiras, certo? Esse era o meu foco, era o canudo no final. Daí, depois eu fui ver. Mas.
Onde é que eu vou me encaixar melhor fazendo, né? Tipo, o que que o mundo precisa? O mundo precisa de mais série de
O que o
jogos ou
mundo precisa?
mais.
Vai, eu devo te dizer que eu fui egoísta nessa parte que eu não pensei no mundo, hein, Vini? Devo te dizer que eu não pensei no mundo nesse momento, hein? Não, cara, eu já tava. Primeiro, sei lá, já era mais velho quando eu entrei na faculdade, então eu já meio que tinha uma visão de. Ah, vou tentar um monte de coisa diferente. Tanto que durante a graduação eu trabalhei em projeto de extensão, eu dei umas aulas particulares, ainda dou umas aulas por aí. Eu fiz essa que é, sei lá, eu era o cara que quando chegou na primeira cadeira de computação, eu não sabia ligar um computador Linux, sabe? Eu apertava o botão,
Ah, mas.
esperava e eu não sabia o que acontecia, entendeu? E daí do nada eu peguei um C de programação porque eu gostava de teoria dos jogos, a parte teórica. Então a gente deixa acontecer naturalmente.
É, todo mundo super perdido assim na graduação, né? Procurando seu lugar. Até hoje a gente não sabe direito onde é que a gente deveria estar fazendo, mas a
Cara,
gente
eu acho
encontra. Por algum
incrível
motivo a gente cai em algum ponto.
a pessoa que desde o colégio já pensa, não, eu quero trabalhar com matéria escura. Ah, não, eu quero catar o professor tal que trabalha com. Pá, nem perto, assim.
Na real, tu falou assim, bom, eu mudei de física computacional teórica para física experimental no mestrado, mas tu teve uma mudança ainda mais drástica antes, né? Porque
Isso.
tu falou que tu fazia projeto de extensão em jornalismo científico, né?
Basicamente, porque eu cuidava do site, digamos assim. Eu ajudava no site de dois projetos de extensão ligados à Astro, né? Que era o Meninas na Ciência, com a professora Carolina Brito, e o Aventureiros, com a Daniela Pavani. Então, eu cheguei a trabalhar com
Ah, era
essa
isso.
parte de jornalismo científico nisso, né? De ajudar elas tanto em
Sim.
assessoria quanto na parte de conteúdo do site. Se tu entrar lá no site, ainda vai ter umas notas que são minhas, assim, de tipo, ir no
Sim.
evento. Porque eles tinham também o Observatório Astronômico Itinerante, não sei se você conhece esse projeto,
Ah,
que é
eu já
da
ouvi
Astro também.
falar que era
É, que
tipo um negócio que
vai
tem
nos
índios.
colégios e mostra realmente, sabe? E, bah, eles tinham umas ações muito, muito legais. E para mim era muito fácil a função de acompanhar e relatar de um jeitinho jornalístico, que é o que eu tinha sido treinado para fazer,
Sim,
entendeu?
pois é. Tu se formou em jornalismo, então tinha toda uma carreira de jornalismo pela frente, e aí tu falou, não, meu negócio é física, vou fazer física, né?
Isso, vou
Eu
fazer
não sei como é
física.
que foi esse processo, então.
Por que não? Não, o meu processo foi tipo, quando eu cheguei no quinto semestre ali de jornalismo, mais ou menos, são oito, tá? Cheguei no quinto. Daí eu trabalhava no, eu estagiava no Jornal do Comércio aqui de Porto Alegre. Eu tava lá, aqui no computadorzinho, digitando minha notinha lá de, eu trabalhava na assessoria de cultura. Tava lá digitando, assim, daí eu pensei, abri uma aba ali no Facebook ainda, na época que a gente usava o Messenger ainda. E fui falar com um amigo meu que fez engenharia química. Daí eu cheguei para ele e falei: cara, tu acha que eu consigo passar nos cálculos e nas físicas? E naquela época, eu já achava que eu tinha esquecido toda a matemática que eu sabia, entendeu? Eu estava anos preocupado com se tinha ou não crase ali, se aquela oração subordinada precisava ser isolada por vírgulas ou não,
É um cara de humanas, um cara de
que
humanas.
eu era o cara de humanas, entendeu? Que eu fui perguntar para ele. Que ele tinha, sei lá, um know-how do Arthur do colégio para saber se, ah, se era tão difícil, se não era tão difícil assim. E daí ele falou: fácil, tranquilo, cálculo é de boas. E daí eu: olha, talvez tenha alguma coisa aí, né? Porque quando eu estava no colégio, eu não queria fazer física, porque na minha cabeça, se tu fizesse física, tu automaticamente virava professor. E eu não sei se eu sabia dar aula, sabia explicar as coisas para as pessoas. Então, eu fui para outra vontade que eu tinha, que era seguir jornalismo.
Então, a física era a tua primeira opção, assim,
Era uma
de.
das duas opções lá no colégio. Mas daí, quando eu
Pode
estava
crer.
já na metade do jornalismo, não estava com aquela gana, aquela pilha de seguir no jornalismo. E já um pouco mais velho, sabendo que tipo, não necessariamente tu precisa fazer uma coisa quando tu entra num curso, né? Pô, tem a própria
Bela.
Isabela. Ela mesmo comentou que a ideia de começar a trabalhar mais com programação, porque vai que eu começo a trabalhar só com programação. Né? Tu não pode ficar
Sim.
limitado a uma coisa só. E daí eu fiz a mudança. Mas, assim, como a gente se conheceu no início do curso, mais ou menos ali, eu já sou ranzinza naturalmente, né, Vini? Mas agora, naquela época, eu era mais ainda, porque eu só conseguia pensar, tipo, ah, já tô trabalhando, tô aqui vendo como integrar um blog.
Tu me disse, né? Tipo, que no início do curso eu tava, cara, o que que eu tô fazendo aqui?
Eu
Esse
só
monte
quero
de
ir
gente que
embora.
acabou de sair do ensino médio.
Ah, aula no Vale, 8h30 da manhã, para aprender cálculo, um negócio que eu podia ter lido no livro. Eu só conseguia pensar essas coisas, assim, tipo, tá, vamos logo, mas no fim deu, né? Porque sei lá, acho que a gente teve, pelo menos na minha, eu tive um professor muito bom de física 2. O
Quem
Gustavo.
foi?
Gustavo.
Ah, não sei se eu.
Acho que é Azevedo o nome dele. Acho que tu não tava nessa turma. Deu uma
Pode crer.
confusão, trocaram o professor, e daí quando colocaram ele, ah, era muito bom. Daí era bom, porque era o professor que tava, ele tava dando aula lá, daí ele. Ah, seria melhor se a gente fizesse uma série de Taylor, isso aqui. Ele virava pra gente e falava: você sabe a série de Taylor? E a gente: não sei o que é Taylor. Daí ele começava: então eu vou ensinar. Ele parava a aula dele e ensinava a série de Taylor. E daí tu ficava: como assim eu posso expandir um seno? E ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Ele foi a pessoa que fez propaganda de transformada de Fourier para a gente no segundo semestre, sabe?
Ele
E daí
mostrava que
pegou.
o negócio tava, a física era um bagulho que se fazia, não sei. Eu tive um professor de física 2 que me instigava justamente porque ele pegava e, ah, vamos resolver isso aqui agora, e resolvia assim. E aí
Sim,
tu,
mas.
putz.
Não, é exatamente, vamos resolver. E ele tinha umas coisas que era muito diferente dos outros professores. Tipo, ah, a prova vai ser, a lista de exercícios é esses do Halliday, e daí ele mandava por e-mail o solucionário. E daí a gente ficava tipo, ah, e daí ele, vocês têm que aprender a aprender alguma coisa sem só copiar. Então eu já vou dar de cara para vocês a cópia, se quiser só copiar e não aprender, fica à vontade. E eu ficava, é, boa tática, né? Mas ainda tem gente que só copia, Vini, devo dizer.
Tipo, tu tava ali fazendo a graduação já com a tua. Tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas aí aproveitando, aprendendo a física já com uma certa. Imagino com uma certa.
Desdenho, má vontade.
E aí, beleza, tu, cara. Formou, falou assim, não, meu negócio agora eu vou trabalhar com, né, vou ir para essa área experimental e tal. E cara, tu contigo hoje leva uma bagagem não só de tudo que tu aprendeu no curso de física, mas também com essa habilidade que tu tem de comunicação e tipo de essa habilidade de, eu sei que tu é professor de física, né? Então tu cara sabe dar, sabe ensinar física.
Cara, eu não sei se eu sei, mas eu tento. Toda vez que eu vou dar aula, eu tento.
E é uma parada assim, né? Tipo, às vezes a ciência ou a física, ela não é só pro cara aqui aprender e ficar pra ele. É uma coisa que precisa ser transmitida, né? Passada adiante.
Tá, sim.
E o cara precisa.
Física é uma das matérias ali que o pessoal já tem uma. Já tem uma, como é que eu, não é uma má vontade, mas é um medo. Tipo, parece que todo mundo gosta da conversa teórica de física, sabe? Eu tenho muito isso com os alunos que eu dou aula. Eles gostam da parte teórica, eles gostam de entender o que que a gente está, da parte da teoria mesmo. Mas muitas vezes acaba se atrapalhando na matemática básica, no trato com as equações, entende? Então, tu vai explicar alguma coisa. Só sobre, sei lá, sobre algum movimento, e a pessoa pega a parte teórica perfeito, mas ela não consegue enxergar na equação a mesma coisa que tu falou, sabe?
Sim.
Então, muitas vezes o meu papel meio que é fazer isso. Eu vou lá vendo a teoria, e daí a pessoa fica, olha, interessante isso aí, hein? Daí eu tenho que
Motiva.
pegar pela mão e levar até a. Não, agora a gente vai fazer conta com isso e mostrar como a gente consegue, sei lá, prever o futuro. E daí a gente joga o negócio e vê onde é que vai cair, sabe? Então, muitas vezes o meu papel é só fazer essa função aí, esse meio campo.
Cara, e é importante, porque se tu for olhar, muitas vezes o pessoal, sei lá, que tá aprendendo, sei lá, física no ensino médio, acha uma bosta, acha um saco. Por
Ah,
quê?
pode falar
Porque.
palavrão aqui, Vini?
Eu não sei, acho que é como eu divertido, acho que pode, não pode. Acha um terror, acha uma chatice, né? E aí, mas por quê? Porque muitas vezes, ah, tu tem que resolver, aprender a fazer essa conta aqui. E por quê? Não sei, né?
Isso.
Então, isso é um negócio que, por
Ninguém acha
exemplo.
interessante a equação horária do movimento. É só uma equação, entendeu? Um monte de
É só
coisa.
uma
Daí
equação.
é só uma equação.
Até de saber o que significa, né?
Por que que é daquele movimento, coisa assim? O quê? O
É,
Taylor tá falando de furo na parede, é isso que tu vai
é. É, acho que
perguntar.
é. Deve ser alguma coisa, assunto interno. Não
Não, eu
sei.
fui na casa dele, daí eu botei na cabeça que eu. Tá, eu assisto os programas de reforma, né, Vini? Daí eu consigo. Ah, eu consigo botar essa prateleira pra ti. Daí o experimental aqui foi lá e mediu errado. Eu medi a distância errada. Então ele tem um furo a mais na parede dele, porque eu medi errado a distância.
Tá,
Ah,
então assim,
orgulho, né?
o que a gente descobre é que o cara que faz, mesmo que tu faça um mestrado em alguma área, não significa que tu vai ter um. Às
Exatamente.
vezes
Tu
a gente erra um
consegue
furinho.
operar uma máquina toda balaqueira ali, baixa pressão, chegada, depositar nanômetros ali de algum metal específico, e daí tu te atrapalha para usar um paquímetro, uma régua e faz o buraco no lugar errado. É basicamente isso que a gente faz. Mas assim, ai, ai. Uma coisa, Vini, eu fico Diga. Falando aleatoriamente aqui, né? Tu sabe?
Sim, vamos falando.
Já conviveu comigo durante bastante tempo. Eu queria voltar para a parte de pseudo-divulgação que eu fiz, porque eu não sei se as pessoas conhecem os programas de extensão. Às vezes eu acho que ele é pouco divulgado fora para os outros cursos, sabe? Que eu não fazia ideia que tu podia... Claro, eu não estudava na rede pública, e o Observatório Itinerante ele era voltado para atender a rede pública, né? Como um jeito da universidade retribuir de volta de alguma forma. Mas eu não sabia da possibilidade, sabe? E eles também faziam treinamentos, digamos assim, de professores, que, de coisas que, meu Deus, eu nunca vi no colégio, sabe? Eu nunca vi o mínimo do mínimo de sei lá, leis de Kepler, de gravitação, de como é que eu consigo achar Vênus olhando para cima.
Isso que tu tá falando é o Observatório Itinerante? Qual
Isso.
era o rolê, assim? É tipo, iam os professores em escolas e aí falavam com os alunos ou com os professores das escolas?
Cara, nas visitas que a gente fez tinha as duas partes. Tinha, tipo, tanto um treinamento, digamos assim, que é uma aula, basicamente, para os professores, né? Que era dado pelos bolsistas e que era mais focado no, na ideia do aventureiros, que era a ideia de cursos e coisas assim. O observatório astronômico itinerante era realmente a ideia de ir até o colégio, levar ali um telescópio, fazer uma atividade com eles e explicar a atividade, entende? Então era realmente fazer uma ação nos colégios. Para trazer uma física para alguma coisa divertida, né? Se depender, às vezes, só de giz no quadro, não é tão atraente assim.
Sim.
E não que eu seja muito bom nisso, tá, Vini? Quem teve aula comigo sabe que eu só mais falo besteira para tentar manter a atenção da pessoa do que apresento de forma lúdica o conteúdo.
Não, tu deve. Tu faz exatamente o que precisa ser feito, né? Que é falar e motivar as pessoas, os alunos e tal. E é muito louco como, por exemplo, tu tá fazendo mestrado, né, com esse projeto que tu falou ali, dos filmes finos e tal. E tu tá fazendo, tu tá dando tua contribuição pra ciência, mas às vezes a gente. E tu faz exatamente o que eu acho que os cientistas, o pessoal que faz, os acadêmicos, né, o pessoal que faz pesquisa deveria fazer, que é não só fazer a sua pesquisa, mas também auxiliar a divulgação científica, né, e tipo, sei lá, o cara dá aula, ou o cara,
Mas
sei
sabe o
lá,
que é isso que tu
se
tá fazendo,
comunicar
né,
com o
Vini?
público. Ah, é
Sabe
verdade,
que
mas é.
o Fisiconversa aqui, ó, se olhar ali, ó, é isso aí que tu tá fazendo, entendeu? Só não tá, tu não tá te vendendo tanto assim, mas isso é divulgação científica.
Sim, é, pode crer. Tem que as pessoas elas têm que saber o que se passa o que o pessoal faz de pesquisa e que física não é só o que a gente aprende no ensino médio e tal, né? Ou o que a gente estuda para passar no vestibular.
Ah, não é nem um pouco. Ah, se fosse, ia ser horrível. Se fosse, ia ser a piada da vaca esférica. Não ia ter a mesma graça.
Cara, como é que é a piada da vaca esférica?
Ah, sei lá, é um fazendeiro que tem que consertar, fazer algum cálculo, e daí ele analisa e responde pro cara que se as vacas forem esféricas, ele consegue resolver. Que é a mínima aproximação que ele consegue.
Mas, tipo, falando em piada, tu tem
Fala.
um outro background ainda não comentado. Bom, tu tem um background do jornalismo, background da física, obviamente, que é porque estamos
Tá.
aqui, e tu tem um background da
Certo.
comédia, do stand-up, certo?
Tenho. É.
Tem
Uma
uma
passagem aí da
experiência
minha vida.
fazendo stand-up em Porto Alegre.
Isso.
E
E alguns
tu
outros
acha
lugares também.
alguns outros lugares, Canoas também. O cara já fez
Canoas, pô,
stand-up.
fui em Canoas, fui em Montenegro, fui uma vez pro Rio, olha que
Sério?
viajadão que eu sou.
Tu foi pro Rio de Janeiro? Tu foi até participante do Prêmio Multishow de Humor, né?
Eu sou o eterno perdedor do Prêmio Multishow de Humor, Vini. É a minha bio no Instagram, já viu?
Cara, quando eu não te conhecia no curso quando a gente tava na graduação, quando eu não te conhecia, eu te achava celebridade, entendeu? Meu sonho
Ah, claro!
era te conhecer. Pô, o
Chegando
cara
perto
tava
dos
no prêmio
mortais
Multishow
ali,
de Humor.
né?
Aí, como a gente tá no Fiz Conversa, eu vou te fazer uma pergunta assim. Tu acha que a tua
Tá.
habilidade com comédia te deu algum. Te ajudou de alguma forma como pesquisador de física?
Como pesquisador, não sei. Eu acho que a minha habilidade de que também que obrigado a adquirir no jornalismo de falar com pessoas ajuda. Porque daí tu consegue perguntar, falar, de lidar com coisas do grupo, ou pedir meio que a ajuda, e não ter aquela vergonha de eu não entendi nada. E, sabe? Isso realmente ajuda, de tipo, bater no gabinete lá do professor e falar, eu quero fazer um estágio aí, estamos aí, se
Sem
precisar, estamos
vergonhas.
aí. É, mas sem vergonha é bom, né, Vini? Sem levar para um lado ruim.
É, sim.
Mas para aula, muito mais. Para dar aula, absurdamente mais. Porque é um
Eu sou
jeito de
uma aula do
prender a
entretenimento
atenção.
para as pessoas.
E a pessoa já tá. Eu já era acostumado a tentar prender a atenção. Sabe? Porque se está num bar cheio de gente bêbada, a última coisa que a pessoa quer é parar para prestar atenção. Ela quer conversar e beber, não quer prestar atenção em alguma coisa. Então, se tu consegue manter o foco em alguma coisa, pô, ótimo.
Isso no
Você
caso
consegue fazer a
falando do quando
pessoa.
na apresentação nos
Isso.
stand-ups que tu fazia, né? O pessoal ali,
Sim,
pá,
porque
bebendo.
eu. É. Não, até hoje eu nunca dei aula em bar ainda. Mas. Talvez.
Point of science.
Pint of Science, é verdade. Já fui, mas sempre assistia, nunca estava lá na frente. E daí para aula, sim, é muito. É interessante. E é uma tática, mas já, tática mais velha que andar para frente, né, Vini? Professor de cursinho engraçado para manter a atenção, solta piadoca. Só tem que cuidar a mão, porque às vezes a pessoa só ri e não entende nada que tá falando.
Pois é. Em algum momento tem que voltar e falar assim: não, agora a gente vai ter que sofrer, aprender a fazer essa conta
É, não,
chatíssima. E
acontece.
infelizmente a gente tem que fazer isso.
Eu tenho uma dúvida. Foi só comigo ou com todos os teus convidados que não manda um roteirinho do que a gente vai falar? É sempre na surpresa, assim?
Cara, tu é a segunda, essa é a segunda vez que eu tô fazendo. Com a Isa eu também não mandei nada.
Ah, tá.
Eu devia ter falado, né? Bom, tudo bem. Bom, tu chega aqui e fala assim, lembra aquela vez que.
Lembra aquela vez? Sabe que eu tenho uma história do Lembra aquela vez para contar, né? Foi quando eu te conheci no curso.
Ah, sim. Tu
Porque
falou que.
a primeira impressão que eu tive tua foi péssima, péssima, péssima. Era uma cadeira de métodos matemáticos da física. Lembra da cadeira com o Jean,
Lembro,
transformada
com o
de
Jean. Ah,
Laplace?
naquela disciplina. Ah,
Isso, né? Daí, sabe quando o professor solta um negócio assim para a turma, na expectativa que alguém chute alguma coisa aleatória? Daí tinha lá o menininho que ficava levantando a mão e dizendo exatamente o próximo capítulo que a gente ia ver, que ele só, sei lá, imprimiu o cronograma e ficava dizendo. E daí eu fiquei, ah, cara chato, grande coisa, ele leu antes
não,
o
fui, não, isso não
capítulo.
fui eu.
E daí,
Abomino
claramente, foi
terrivelmente.
tu. Foi tu, sim, eu julgava, falava, que grande coisa, leu antes em casa. Eu ainda ficava bravo que a pessoa estudava antes de mim, entendeu? Não faz nem sentido isso. Porque tu podia estudar antes, sabe? E tu não respondia errado, tu respondia certo. Mas eu ficava tipo, grande coisa, estudando até eu.
Tava só querendo me aparecer. E a primeira vez que eu te vi, cara, eu já sabia que tu era, que tu tinha, que tu era o eterno, que tu tinha participado
Perdedor? Eu sou o eterno
do
perdedor do
prêmio
prêmio
Multishow
Multishow,
de
sim.
humor. Cara, eu falei, nossa, esse cara ali é. Né, o cara é. Aí a gente tava na parada do ônibus, oi, eu sou teu colega. E
Eu
aí tu,
lembro dessa vez,
legal e
né?
tal. Aí a gente entrou no ônibus, eu pensei, pá, ele vai sentar do meu lado, e aí não sentou do meu lado.
Uma amizade linda. E daí eu só dou um, opa, tudo
Sim.
bem? E sento em outro lugar.
O cara aí se acha e tal, não quero nem ser amigo dele. Aí depois a gente veio se conhecer, né? E descobrir que.
Sim, é porque a gente não. É que quando, sei lá, quando tu. A gente não entrou na mesma barra, né? E daí
Não.
tu tem aquela. A barra que vai meio que te acompanhando ali. Daí qualquer pessoa de fora te vai ver. Sai, não quero. Então, aconteceu isso, mas não é culpa de ninguém, né, Vini? O que a gente pode fazer?
É. Cara, o curso de física da UFRGS, os alunos aprendem duas coisas muito importantes, né? Primeiro é o oscilador harmônico, que todo mundo que estuda física aprende. O segundo é fazer café, né?
Na verdade, é só o oscilador harmônico que a gente aprende. Depois a gente pega alguma coisa e tenta usar o oscilador harmônico.
É. Para quem, inclusive para quem está interessado em, eu quero estudar física, o que eu preciso saber? Bom, vai no Google e pesquisa oscilador harmônico.
Massa
Pronto.
mola, conjunto massa mola, e daí tu começa a acoplar várias massas e várias molas, viu? Isso vai te ajudar muito na física.
Agora eu pensei numa pergunta, pensei, bom, o que eu posso falar? Dentro da tua pesquisa, então, supercondutores, material ferromagnético,
Voltou,
classe
tá.
singleto, tripleto. Isso tem alguma. Aprender o oscilador harmônico te dá algum. Te ajudou? Tipo, tem alguma conexão? Te ajudou em alguma coisa dentro desse panorama aí que tu
Se o
pesquisa?
oscilador harmônico. Cara, o sólido. Ah, qual é? É o de Einstein ou de Debye? É um desses modelos. Ele é basicamente dizer que todos os átomos são osciladores harmônicos um ligado no outro, né?
Pronto.
Então, sim, em estado sólido a gente usa a aproximação de oscilador harmônico. O que eu posso
Consequência,
dizer?
os pares de Cooper, será que são
Não, aí não,
consequência disso?
aí tu já foi. Não, aí não, aí não.
Ok. Mas então tem um pouco de
Mas
oscilador harmônico dentro da tua pesquisa.
sempre tem, sempre tem. Em sólido sempre tem alguma coisinha de oscilação, e daí a gente sempre aproxima no. Ah, diz que é aqui, ó, potencial de parábola, a gente aproxima. Ah, é um oscilador harmônico. Mas o que eu queria dizer é um conselho do meu orientador, queria passar aí para. Eu não sei que horas são, porque eu não. Eu
Cara,
tenho um relógio aqui,
tem
tá?
47 minutos de live.
Não pode, a gente não pode passar de 1 hora, né? Senão não fica
Ficar.
salvo. Tu tá
É, exato.
controlando? Tem um cronômetro?
Tô olhando aqui no
Tá.
cantinho.
Daí o conselho do meu orientador para alunos de física e quem queira fazer física, segundo ele, o que sustenta a física é café, que eu descobri que é internacional. É sustentado pelo café, a boa vontade.
Todos
Não.
os estudantes de física.
Não, teve uma. Chegou uma máquina nova enquanto eu estava fazendo estágio lá no laboratório. E daí tu compra lá a máquina, né? Que eu não utilizo a máquina que chegou, mas utilizo o criostato que ela tá. Daí, junto, vem o treinamento. Certo? Ou seja, pessoas que chegam para te ensinar a mexer na máquina. Senão, tu vai quebrar tudo e não vai aprender.
O cara
Certo?
precisa aprender a mexer nos filmes finos e na máquina de café também, o treinamento pro cara
Isso,
que.
não, aquelas máquinas de expresso, Vini, muito difícil. Daí quando veio dois caras da Turquia. Veio uma mulher, uma moça da Turquia e um cara da Turquia. O cara não falava inglês, só ela falava inglês. E daí a gente tinha que se virar com eles ali, né, cientistas de outros lugares e tal, aquela coisa, né. Qual era o denominador comum? Vamos tomar um cafezinho? Claro, todo mundo levantava e ia tomar um café junto, porque lá eles também usam essa tática de parar de trabalhar para tomar café, né, Vini? É o que a gente faz.
Sim, famoso coffee break.
Isso, o tempo todo. Elas só reclamaram que o nosso café era forte demais. Mas,
Tem
para mim,
isso.
isso é um elogio. E a outra coisa que sustenta a ciência, que eu não sabia e só fui descobrir quando eu virei experimental, é fita. Eu não sabia que era tão necessária. A gente usa fita em tudo, Vini. A gente usa fita Kapton, a gente segura as coisas com dupla face, a gente usa fita vela rosca,
Então,
certo? É
isso no
umas
mundo da física
fitas.
experimental, tipo, o cara
Tu
que.
acha que vai ter, alguém inventou alguma coisa, daí tu descobre, não, sabe a cola que segura isso aí? É, quando tu baixa muito a temperatura, para de funcionar. Então não dá. Daí tu. Ah, não, então vou meter um durepoxi aqui, não. Um negócio mais porreta. É, o problema é quando tu baixa de 5 Kelvin, também não funciona a durepoxi, né? Então o que que a gente faz? Mete aquela veda rosca, porque estática, rapaz, funciona sempre.
Então, cara, olha só, os maiores pesquisadores de física experimental, tu pensa o que que eles vão
Não, não, os
usar isso?
maiores não. Talvez os maiores devam saber outro jeito. A gente usa uns veda rosca.
Pode crer. A gente não falou sobre uma das paradas, eu não sei se é uma parada que tu. Bom, tu fez o TCC em teoria de jogos e tal, mas o que que exatamente tu. Eu não sei se é uma parada que te interessa ainda, mas o que que era o TCC que tu fez, uma pesquisa que tu fazia em teoria de jogos?
Cara, a pesquisa que eu fazia. Tá, tu tá ligado o jogo chamado Dilema do Prisioneiro?
Então, eu já ouvi falar, eu acho que tu já tentou falar pra mim, mas eu não me lembro.
Tá. Eu jogava, eu usava esse jogo como interação numa população, tá? Em teoria de jogos e no Dilema do Prisioneiro, não cooperar é o mais racional a ser feito, certo? Mas em certas circunstâncias dentro do jogo, tu consegue ver surgir cooperação. Isso a gente usa para explicar certos fenômenos, né? Tem pessoal que usa para pesquisa de opinião, tem pessoal que usa para parte de biologia lá, de relação entre organismos, certo? Tudo é meio que simulado por uma interação e essa interação é um jogo. Só que a gente vê a cooperação surgir em certos fenômenos, assim. Então, tu pode pensar em acrescentar memória, ou seja, ah, aquele cara me sacaneou, não vou mais fechar com ele aqui, entendeu?
Então,
É um
tipo, é uma
jeito.
simulação onde
Daí
tu tem várias pessoas que podem uma cooperar com a outra ou não, e aí vai fazendo,
É,
tipo, evoluindo no
isso.
tempo e
Tem
ver o que que acontece.
isso. Tu tem jogadores e tu vê como é que é a evolução do jogo. Eles vão jogando em primeiros vizinhos, segundos vizinhos, ou então tu faz uma aproximação de campo médio, tu define uma equação, certo? Para ver como vai evoluir essa população com o tempo. Modelos de população é vasto aí, a parte de sistemas dinâmicos. Mas o que eu fazia especificamente era, tá, a gente sabe que se eu tiver interação dentro de uma rede, ou seja, aonde eu não consiga jogar com o cara que está lá longe, eu só consigo jogar com os caras que estão perto, certo? Então, eu meio que vou acabar me protegendo, porque eu só vou me envolver de pessoas aqui, ó. Eu vou formar clusters de cooperação, certo? Grupinhos
Panelinhas.
fechados que cooperam entre si. É, exatamente. Isso é um jeito de tu ver surgir cooperação aonde, pela lógica do jogo, não deveria surgir, por causa dessa formação de clusters. Isso é um efeito espacial, certo? O que eu
Certo.
fiz foi, dentro desse espaço bem delimitado, tá? Que eu usava uma rede quadrada e jogo entre primeiros vizinhos. Sabe o que é primeiros vizinhos, né? Da frente, de trás, do lado do outro.
Tá, é o cara do lado, o
É a
cara do lado.
cruz, é a cruz. Eu não
Ah,
uso
tá, a
segundos
frente,
vizinhos.
atrás, pá. Que seriam
Isso,
diagonais.
eu não uso a diagonal. Isso é a aproximação para segundos vizinhos.
Entendi, entendi.
Tá?
Botei
E
fé.
eu também usava uma coisa que o estado sólido usa, olha que loucura, que é eu dizer que aquele espaço que eu tenho, ele é uma representação tão boa do todo que eu poderia dizer que ele é infinito em todas as direções. Então, tipo, um jogador que está numa ponta joga com a outra ponta. Sabe? Estilo Pac-Man, assim, quando tu atravessa de um lado, tu aparece no outro.
Ah, é um negócio que é fechado. É como se eu pegasse o plano
Isso é
e juntasse
fechado.
atrás, assim.
Exatamente. É estilo Pac-Man. Daí, o que que eu fazia? Eu pegava um jogador, em vez de deixar ele dizer, ele escolher se ele quer cooperar ou se ele não quer cooperar, eu jogava lá dentro uma quantidade, uma porcentagem de jogadores que, independente do que acontecesse, ele ia cooperar.
Entendi. O cara quer. Cara, eu só faço bem e pronto.
Isso. E, em teoria dos jogos, um dos nomes que apareceu, que é o que eu usei no meu TCC, é que esse jogador é o jogador Zelote, palavra que ficou muito famosa no Brasil por causa da Operação Zelote, mas em inglês é o Zealots, ou Zealots, tá? Que é o
Zilot.
cara que ele tem uma fé tão grande, entendeu? Que ele vai naquilo, entendeu? Ah, mas pô, tu tá perdendo, cara, não interessa, eu vou nesse aqui, entendeu? E eu jogava esses cooperadores Zelotes dentro da rede para ver se essa cooperação forçada tinha algum efeito para a cooperação do todo. Então eu fazia essa
Sim.
rede evoluir os jogos até que chegasse num limite assintótico de interações, onde a rede não se modificasse mais em porcentagem, ela tem interação ainda, mas ela chega num platô, num limite assintótico.
Sim, tipo, o
E eu
negócio.
analisava isso, eu analisava o comportamento desse limite assintótico para diferentes probabilidades, porcentagens desses jogadores que eu jogava lá, entendeu?
Então, tu colocava um cara um bonzinho lá, e aí tu viu o que acontecia. Tá, agora eu vou colocar dois bonzinhos lá no meio e vou ver o que acontece com a galera.
Isso, botava lá.
E
E
aí
aí
tu ia olhar.
eu basicamente usava a porcentagem da rede, né? Porque a rede tem um número de tantos jogadores, então tá, agora eu vou botar 1%, agora 5%, agora. Né? Porque chegava no
E
limite, é claro que a
tudo isso
cooperação ia
computacional.
ganhar. Tudo computacional. A graça desse é que tu consegue ver, né? Tu vê a evolução se tu quiser. É, tipo, o meu programa tinha uma interface gráfica, então tu via o.
Ah, é um
Parece um
filmezinho
Tetris,
assim.
assim. É, parece um Tetris, que cada quadradinho é uma cor. Que é cada cor é uma estratégia, então tu conseguia ver meio que a estratégia se disseminando num quadradinho. Ah, era bonitinho, dar um sprint bonito para ocupar espaço no TCC, né, Vini?
E
E
alguma
daí tu
conclusão
é.
legal, tipo, o que tu falou de. Tipo
Não,
assim,
no.
colocava
O que
os bonzinhos
eu.
lá, o que acontecia?
É, eu me baseei toda a pesquisa na época e o TCC num artigo de 2012. Do Masuda, um pesquisador japonês da Physics Review Letter, pode ser da Letter, não sei. Depois eu tenho que catar, se quiser. Mas daí ele montava a equação com esse jogador. Ele fazia a equação bonitinha de sistemas dinâmicos. Ele fazia a derivada, a variação da população com o tempo, certo? Ele fazia e ele
Tipo,
conseguia ver, calculava o limite, via onde é que estava, tudo certo, tá? Basicamente, o que eu fiz foi aplicar a mesma ideia desse jogador, só que na rede, e fazer gráficos para ver se o espaço mudava essa interação ou não. Porque no caso que tu está fazendo uma equação, tu não tem essa noção de espaço,
Ele
entende?
fez no caso contínuo, não.
Num caso de campo médio, sim, é um valor médio da população, entende? É uma variação da
Não, não
população
sei se eu
como um
entendo.
todo.
Ah, ele não olhava especificamente jogador por jogador, ele olhava na média só. E tu tentou
Isso,
investigar o que acontecia.
ele definiu uma densidade de jogadores, tal, uma densidade de, entende?
Entendi,
Não necessariamente uma porcentagem, uma quantidade de jogadores. E daí foi isso que eu fiz.
E aí tu olhou, e claro que na média o teu resultado bateu com o dele.
Sim, eu repliquei as equações dele, bonitinho, fiz modelo lá, tudo. E daí a gente analisava se o comportamento dos gráficos era similar, se ele fazia, se crescia da mesma forma, se crescia mais rápido, mais devagar, coisa assim.
Oh, estamos com 58 minutos, cara. Eu
Acho que é
acho
bom
que
terminar. Será que eu falei alguma
é.
besteira, Vini? Eu tô com medo agora. Será
Cara,
que eu expliquei
eu
alguma
acho.
coisa errada? Eu
Ah,
tenho
não, mas se tu
constante medo
explicou
disso.
errado, tem que deixar, porque a gente tem que
Tá.
falar coisas erradas e se corrigir depois, porque a gente está sempre
Tá.
aprendendo, né?
Tá, é verdade.
Oh,
Certo,
obrigado
Vini?
para quem olhou a live, o Taylor, a Isa, a
Vai
Milena, a Laura.
aparecer. Agora, quando tu fecha,
Todo mundo.
aparece todas as pessoas que entraram em algum momento. Dá uma agonia horrível.
Obrigado por todo mundo que esteve aí olhando e tal. Obrigado, Arthur, por ter participado aí, corajoso, né? Depois da live da Isa, apareceu aqui pra gente continuar a conversa. E aí, semana que vem, vou conversar com alguém mais, com uma outra
Não, vou te
pessoa.
mandar uma lista de pessoas agora.
Sim, por favor. E aí, Carlson, chegou no
Certo.
final, estamos acabando. Obrigado, então. Tchau,
Mas
gente.
fica salvo, né? Fica salvo.
Fica salvo, vou
Beijos.
salvar. Valeu.
Tchau.
Tchau.